Se os deputados estivessem de acordo, nós faríamos o seguinte: não, neste momento não há quórum, portanto a reunião não está a funcionar, ela só pode deliberar com o quórum. Na altura própria, quando tivermos o quórum, eu retomarei e porei de novo os assuntos, sendo certo que poderíamos ir avançando, alguns deles, se forem resolvidos, certamente os nossos colegas darão acordo a isso. No ponto de. Eu tinha aqui um ponto da marcação de audições que valeria a pena nós acertarmos. Uma é um pedido de marcação de audiência do PID FECTOR, Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento, para a apresentação de propostas para o debate e construção da Agência de Política Externa e de Cooperação Portuguesa no que concerne às negociações da Agência Global pós-2015. Se os deputados estiverem de acordo com essa audiência, conviria vermos se esta audiência será com toda a Comissão, com representantes da Comissão, quer dizer, nós temos vários formatos, como sabemos, ou toda a Comissão, ou a mesa e os coordenadores, ou só o Presidente, enfim, qual é o formato que consideram adequado, ou um grupo de representantes dos grupos parlamentares, são os formatos possíveis. Os seus deputados dirão, agradecia que dessem uma sugestão sobre este ponto. Senhora deputada Mónica Ferro. Todos os que puderem estar presentes. Portanto, não será uma reunião da comissão. Será uma. Portanto, reunião da comissão. Reunião da comissão. Portanto, serão recebidos em reunião de comissão. Agora, as datas são acertadas de comum acordo. Naturalmente. Portanto, ainda marcação de audições, pedido de audiência do embaixador da Ucrânia para expor as circunstâncias do processo preparativo da assinatura do acordo da Associação União Europeia-Ucrânia. O senhor embaixador já me transmitiu teve aqui um encontro, uma audição comigo, pediu-me essa audiência, eu disse-lhe que ia colocar à comissão. Essa audiência, esse propósito de ser embaixador, ser recebido pela Comissão. Se os deputados não tiverem qualquer reserva, será calendarizada essa recepção ao ser embaixador da Ucrânia.
Eu ainda queria dizer duas coisas acerca da audição anterior.
Faz favor, senhor.
Uma nota de reserva que é essa audição não deve ser marcada para dia 14 de maio. O facto de esta associação, a PID FACTA, é a associação que faz o secretariado executivo do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. E nós, no dia 14, temos uma iniciativa grande aqui na Assembleia
Pois,
Conjunta.
sim.
Portanto, por não fazer com que.
Sim. Deputada, normalmente o acerto é entre a Comissão, os seus serviços, todos nós, e a entidade convidante ou requerente. Portanto, isso. Mas de qualquer forma, essa chamada de atenção, agradeço-lhe, será tida em conta. Faz favor.
Esta associação, a PID FACTA, já produziu um documento de orientação que enviou para o governo e enviou para o Camões. Eu acho que poderia ser interessante para nós recebê-lo antes da audição também. Solicitar à associação que pudesse distribuir antes para o podermos ler e não
Sim,
termos
senhor.
durante.
Portanto, não deve enviar o documento só ao Camões e ao Governo, deve-nos enviar a
Também a
nós.
Assembleia da
Sim,
República
senhor.
poderia ler e mandar a todos, que é para podermos conversar uns com os outros.
Sim, senhor. Teremos em conta essa sugestão da senhora deputada.
Com certeza.
Senhores deputados, temos ainda na marcação de audiências um pedido de audiência à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Há uma delegação de deputados da primeira Comissão de São Tomé e Príncipe, não sei quantos são. Três deputados da primeira Comissão de São Tomé e Príncipe que pedem uma audiência para 30 de abril. E a ideia que nós temos é a mesa da Comissão e os coordenadores recebê-los às 16h30 e admitir a hipótese, dado que parece que eles estão interessados nisso, de poderem assistir à nossa reunião de trabalhos. Enfim, é um processo de aprendizagem, é um processo de participação. Se os deputados não virem nisso reserva, nós recebê-los-íamos às 16h30, a mesa e os coordenadores, E às 17 eles estariam presentes na nossa reunião normal, que não sei qual é ainda a ordem de trabalhos, mas vamos ver se conseguimos uma ordem de trabalhos que seja até motivante para a participação deles. Senhora Deputada Maria de Belém.
Senhor Presidente, nesse mesmo dia há uma recepção da Embaixada dos Países Baixos, entre as 17h30 e as 18h30, na qual seria simpático participar, porque eles põem muito interesse naquilo, é a transição da monarquia, penso eu, da rainha, da princesa, como príncipe, não interessa. Se nós pudéssemos fazer essa reunião às 16, em vez de ser às 16h30, antecipava-se um bocadinho.
Sim, vamos propor. Sim, de acordo, de acordo. Portanto, vamos tentar, se os senhores deputados estiverem de acordo, faremos essa pequena alteração, fazendo subir a reunião para as 16 horas. Vamos propor isto, certamente que terão. Senhores deputados, há uma outra informação que carece também da nossa deliberação. O senhor embaixador do Irão, na última vez que esteve comigo, e mais uma vez, em carta distribuída aos seus coordenadores, pediu a constituição de um grupo de amizade, solicitou que nós dessemos a melhor atenção à constituição de um grupo de amizade Portugal-Irão, dado que já existe um grupo parlamentar de amizade Irão-Portugal. Portanto, eu creio que os seus coordenadores, nos diversos grupos parlamentares, poderiam ver se há condições para a constituição. O senhor embaixador manifestou muito interesse. O Irão é um país muito importante para Portugal, naturalmente, tem uma situação muito singular na comunidade internacional, mas, por isso mesmo, nós devemos ter uma atenção particular a esse tipo de situações. Portugal é sempre uma ponte entre vários países e civilizações e os seus deputados verão, nos vossos grupos parlamentares, atenção a este problema. Senhores deputados, temos agora, ainda neste primeiro ponto, a apresentação e apreciação do relatório de participação da Assembleia da República na segunda conferência. Faz favor, Sr. Deputado Basílio Horta, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente é o seguinte. Creio que está em vias de assinatura, se não foi ainda já assinado, mas está muito próximo de o ser, o acordo entre os Estados Unidos e a Europa. Eu acho que era do maior interesse que nós pudéssemos, julgo eu, saber quais são os efeitos que esse acordo traz para a nossa economia, nomeadamente para os setores da nossa economia, que podem ser particularmente beneficiados com esse acordo.
Ou prejudicados,
exatamente. Mas talvez mais beneficiados, uma vez que as tarifas aduaneiras, de uma maneira geral, desaparecem e baixam. Portanto, Sr. Presidente, eu não sei, o Sr. Presidente dirá, se a Comissão de Negócios Estrangeiros não podia tomar a iniciativa de, em conjunto com a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Economia, propor ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que viesse e fazer uma apresentação, e ao Embaixador dos Estados Unidos, eventualmente, mas para já ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para ele fazer uma apresentação do que é o acordo, não é? E também na ótica da parte do reflexo que tem na economia, uma vez que é responsável pela internacionalização da economia. Pode vir ou não com o Presidente da ICEP, isso será com certeza com ele, decidirá, mas eu creio que era muito interessante para o país, não é? Que nós pudéssemos saber esse acordo que tem uma importância tão grande em termos macroeconómicos e em termos de para Portugal, qual é realmente o efeito que tem. A Comissão de Negócios Estrangeiros podia tomar essa iniciativa, claro que em conjunto com assuntos europeus e economia, e ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura mais adequada.
Sr. Deputado Basílio Horta, eu creio que esta é uma excelente sugestão. O Presidente do ICEP virá cá no dia 7 de maio, já está marcado, como os senhores deputados sabem. O Ministro estava para vir a 23, tem que ser marcado. Agora, esta sugestão do Sr. Deputado Basílio Horta, o Ministro tem que vir cá. Portanto, nós podemos tentar acelerar a vinda cá do Ministro, dando-lhe conta desse ponto específico da ordem de trabalhos, e se confirmar, confirmando-se, convidar os nossos colegas da Comissão de Economia e da Comissão de Assuntos Europeus para estarem presentes, o que é uma forma normal de... Mas eu creio que é uma boa sugestão. Nós daremos impulso a essa sugestão, se os deputados estiverem de acordo. O Presidente do ICEP está cá a 7, esse já está marcado. Senhores deputados, sendo assim, poderíamos passar ao ponto da apresentação e apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na 2ª Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e a Política Comum de Segurança e Defesa. Para se inscrever sobre este ponto, os senhores deputados António Rodrigues e Paulo Pisco vão intervir. E por isso eu dava de imediato a palavra ao senhor deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu há pouco dizia que oferecia o merecimento dos autos neste capítulo, apenas e só porque o relatório evidencia com clareza aquilo que se passou na nossa participação nesta reunião. Para além do que aqui está, e é isso que é relevante, é toda a reflexão que neste momento corre pela Europa relativamente à realização das conferências interparlamentares, e nomeadamente esta em particular, que diz respeito à política externa de segurança comum e à política comum de segurança e defesa. E porquê? Porque ela ainda não existe como uma base regular, ela ainda não existe, ainda busca o seu caminho, busca-se a institucionalização. Aliás, a reunião prévia que houve à realização da conferência, que foi dos representantes de cada um dos parlamentos, versou exatamente sobre isso, numa dupla análise. Em primeiro lugar, para tentar encontrar aqui a aprovação do regulamento do funcionamento da conferência e, portanto, a estrutura institucional futura da realização destas reuniões, e foi estabelecido, ou mantido, se quisermos, o calendário até à definição final, que será em abril de 2015, a quando da presidência italiana, com vários passos intermédios, nomeadamente em várias apreciações que se farão da estrutura de funcionamento permanente dos trabalhos de acompanhamento da Conferência Interparlamentar. E, em segundo lugar, um ensaio ou uma proposta que derivou da presidência anterior, da cipriota, que era desde já estabelecer aqui um acompanhamento e lançar um inquérito relativamente àquilo que era o desenvolvimento da política nos países de vizinhança do Mediterrâneo, nomeadamente toda aquela orla que se desenvolve desde a Síria, Jordânia e pelo Norte da África. Esta proposta não teve acolhimento, relativamente ao do regulamento, sim. Há aqui já estabelecido e acordado um calendário com análises midterm em todo este processo, e já definida a decisão final para a aprovação, a adoção de um regulamento de funcionamento definitivo para abril de 2015, a quando da realização da conferência em Itália. Na conferência propriamente dito, participou, enfim, uma delegação da Assembleia da República, cuja composição tem merecido alguma polémica, e julgo que há aí uma carta que vai contribuir para aumentar esta polémica. Não obstante isso, a conferência em si acaba por ser interessante pelos intervenientes, acaba por perder algum tipo de eficácia pela forma como a própria conferência é organizada. Eu confesso que, pessoalmente, e falo agora a título pessoal, tenho mantido algumas reticências relativamente ao funcionamento destas conferências, porque, do ponto de vista da eficácia, elas não transportam grande novidade ou grande apor político crescente para estas matérias, porque, da forma como elas estão organizadas, poderá ser ainda pelo facto de elas terem uma organização incipiente, mas a forma como elas estão organizadas, o lançamento de um tema por parte de alguém que repentinamente chega e depois há um percurso tremendo durante um minuto ou um minuto e meio de feira de vaidades de cada um dos participantes, que quer dizer umas palavras que em muitos casos não têm nada a ver com o tema. E, portanto, eu mantenho muitas reservas relativamente a este tipo de conferências, porque entendo, não obstante elas marcarem a participação parlamentar de todos os deputados dos vários parlamentos que existem pela Europa, ela tem esta dificuldade, que é de traduzir uma verdadeira discussão livre e efetiva para a produção dos resultados finais. Até por isto, se todos nós tivermos consciência de quem participa nestas conferências, e eu também participo nas da COSAC, normalmente as próprias conclusões são feitas e discutidas pelas presidências das delegações e pouco mudam depois, durante o decurso da própria conferência interparlamentar. E por isso, a forma como estas conferências se hão de fortalecer no futuro dirão da sua validade ou não. E por isso manifesto, de alguma forma, as minhas reticências relativamente a isso. Como eu dizia há pouco, a proposta da Comissão da Presidência Cipriota acabou por ser chumbada, e depois entramos dentro das, das sessões de trabalhos, primeiro em plenário e depois houve, sim, aqui uma novidade na qual principalmente participou e o deputado Paulo Pisco falará seguramente sobre isso, mas houve a divisão do plenário em duas sessões ou grupos de trabalho específico com temas específicos que proporcionaram em si a possibilidade de refletir de uma forma generalizada sobre estas matérias e que podem eventualmente no futuro ser um mecanismo que permita melhor definir aqui os resultados desta conferência, até porque quando se funciona em termos mais fechados é-se mais útil e quando não se tem tantas baias quanto aquelas quando participamos das conferências em plenário, como dizia, onde as conclusões estão basicamente desenhadas a 90% e, portanto, há muito pouco espaço para poder alterar aquilo que é a discussão final relativamente a esta matéria. No fundo, os trabalhos decorreram com um conjunto de as de plenário decorreram com um conjunto de intervenções, desde a senhora Ashton até a vários membros de governo e representantes envolvidos nestas áreas, que trouxeram as suas opiniões relativamente a isto, e em cada um dos pontos se abriram os tais debates, onde manifestamente durante um minuto e meio se torna extremamente difícil conseguir traduzir qualquer coisa de positivo para este debate, ainda para mais quando estamos a falar de matérias tão relevantes quanto a situação política nesta matéria em África, ou o papel da União Europeia no Médio Oriente, ou também as próprias organizações de futuro, como seja a realização do Conselho Europeu de Defesa, que há de ocorrer mais à frente e durante este ano. O resto, deixo ao deputado Paulo Pisco também a sua perspectiva relativamente a esta participação na conferência, mas julgo, mais uma vez digo, o relatório espalha bem aquilo que foi a nossa participação, o nosso empenho e o nosso contributo para esta conferência. Há, no entanto, uma coisa que é sempre relevante, não consta do relatório e é naturalmente relevante, que são os contactos paralelos que temos com membros dos outros parlamentos, com quem se consegue naturalmente trocar impressões e recolher também as opiniões que às vezes nem sequer se podem exprimir em público. E, portanto, nessa medida as participações são relevantes, são importantes e aí podem ser também de alguma forma um aporte positivo que a nossa participação tem neste tipo de organização. Do resto, o Sr. Deputado Paulo Pisco com certeza completará melhor do que eu aquilo que foram estes trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A perspectiva que eu tenho relativamente a esta segunda conferência interparlamentar é um pouco distinta, porque eu acho que se nota uma evolução clara da primeira conferência que houve em Chipre para esta segunda. Aliás, nota-se até nas próprias conclusões da primeira conferência interparlamentar que realmente não refletiam aquilo que se passou dentro das salas, a discussão que houve, nem na própria estrutura organizativa dos trabalhos, se pode dizer que houvesse qualquer coisa que fosse verdadeiramente consistente. Não julgo que o mesmo se tenha passado agora nesta segunda conferência interparlamentar. Acho que houve uma evolução bastante positiva, houve uma melhor organização, houve conclusões que são muito mais objetivas relativamente àquilo que se passou dentro das salas e das discussões e que nos permitem ter uma visão mais ou menos correta daquilo que se passou e da importância dos temas que estão a ser discutidos em termos de política externa na União Europeia. Portanto, houve a abertura por parte de um conjunto de atores que detém a presidência da União Europeia atualmente, como o presidente do Parlamento Irlandês, o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Irlandês, e depois também houve uma intervenção na abertura inicial do presidente da Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu. A primeira grande intervenção foi da alta representante para a política externa, Catherine Ashton, e eu acho que foi interessante saber de uma forma mais direta quais são as grandes preocupações da União Europeia em termos de ação externa. E eu julgo que é importante nós sabermos isto, tanto mais que estamos à espera do relatório sobre a implementação do Serviço Europeu de Ação Externa, que diz que é muito importante para que os Estados-membros saibam como se podem situar neste contexto da política externa, sobretudo se existe ou não algum tipo de superposição nas ações externas que são implementadas pelos Estados-membros e pela União Europeia, porque é obrigatório que haja algum tipo de complementaridade e não de competição sobre quem é que faz melhor ou mais em termos de política externa. Eu julgo que isto é muito importante, que tenhamos bem consciência disso e devemos aguardar com alguma expectativa esse primeiro relatório. Precisamente, o desenvolvimento do Serviço Europeu de Ação Externa foi um dos pontos que foi abordados pela alta representante, dizendo que está em fase de grande consolidação. E resta saber o que é que isso significa.
Por isso
é que resta saber o que é que isso significa. Outros temas que foram abordados são alguns que preocupam atualmente a Europa e também, de alguma maneira, o mundo, como a estratégia da União Europeia para a África, e houve uma particular incidência em três domínios: o que se passa no Corno da África, a questão da Somália e a intervenção da União Europeia, sobretudo, no combate à pirataria, que é considerada como tendo tido sucesso, e transpor o mesmo tipo de abordagem para dois domínios relevantes neste momento, que é a questão do Mali e os desenvolvimentos subsequentes, e o que se passa em toda a zona do Sahel, designadamente com a preocupação maior que existe agora e que toca a Europa muito de perto, que tem a ver com o terrorismo, os tráficos de toda a natureza que existem ali naquela região e que devem deixar, de facto, a Europa em estado de alerta. Houve uma sessão também sobre a prevenção de conflitos e a promoção da paz, que foi dinamizada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês. Tanto uma como o outro foram objeto de um grande debate, muito participado, e eu acho que isso foi bastante positivo. E depois houve dois workshops, duas sessões de trabalho específicas, que eu acho que são relevantes. Eu não assistia, não pude estar nas duas. Houve uma sobre a estratégia da União Europeia relativamente à instabilidade em África, em que inclusivamente, tanto quanto me disseram, não consta do relatório, mas a questão da Guiné foi abordada, e eu julgo que isso é importante saber qual é o papel que a União Europeia tem da Guiné, porque houve algum recuo da União Europeia relativamente à sua presença na Guiné. Depois houve um outro debate, outro workshop, que foi o papel da União Europeia no processo de paz no Médio Oriente. Foi um processo muito participado e foi muito importante. Eu julgo que quem, o moderador deste painel foi o enviado especial da União Europeia para o processo de paz no Médio Oriente, que já passou pela nossa comissão, Andreas Reinicke. E eu percebi claramente que dos 18 intervenientes que participaram, de uma maneira bastante crítica, bastante assertiva, relativamente ao papel que a União Europeia está a ter no processo de paz do Médio Oriente. Nós vemos, por exemplo, que o enviado especial, Tony Blair, enfim, não há propriamente resultados, e o facto central que esteve ali em discussão é: há um processo de paz que está bloqueado, há ações por parte do novo governo israelita que são preocupantes, designadamente a contínua construção de habitação em alguns dos setores, que inclusivamente a grande maioria dos atores internacionais e dos participantes lá naquela reunião consideram que poderá pôr em causa aquilo que é o objetivo principal no processo de paz do Médio Oriente, que é a existência, a criação também do Estado da Palestina, a viver em paz e segurança lado a lado com Israel. E toda a situação na região, a visita do Presidente Obama, o papel que a Turquia pode desempenhar, o novo governo israelita, a construção dos colonatos, foi objeto de um intensíssimo debate que, de alguma maneira, eu acho que interpelou verdadeiramente o enviado especial, e eu julgo que isto poderá, pelo menos, ter algum tipo de eficácia relativamente às posições que a União Europeia pode ter. Pelo menos é essa a esperança que deve existir. Porque os planos de construção das 3 mil habitações naquilo que é designado o setor E já foram entregues ao próprio Ministério da Defesa, e isto eu acho que é uma tragédia em termos de geopolítica internacional, se esse plano de facto for para a frente. Vamos ver. E foi neste painel que eu fiz também uma intervenção, e aquilo que eu abordei foi-se, dado o bloqueio que existe no processo de paz no Médio Oriente, se não deveria haver uma nova estratégia, uma nova abordagem na estratégia da União Europeia, até porque, como referi, a União Europeia é um dos atores altamente envolvidos e que faz um grande investimento em termos financeiros, em termos políticos, em termos materiais, em termos humanos, em termos técnicos, a todo o nível, e não consegue obter um papel relevante à medida da sua intervenção. E se, neste contexto, não deveria até haver uma atitude mais assertiva e, eventualmente, mais dura da União Europeia relativamente a todo este processo de paz. E também coloquei a questão se a União Europeia não estaria a ser excessivamente indulgente relativamente à política de colonatos, como toda a gente sabe, como toda a gente vê claramente, pode estar a pôr em causa o processo de paz no Médio Oriente. E esta foi, de facto, uma das questões centrais que ali foi discutida. Basicamente, Sr. Presidente, eu acho que estas são as questões que decorreram ali, tanto daquilo que me é possível dizer. Eu não estive na outra reunião sobre a África, mas certamente que terá sido importante por aquilo que está em causa neste momento, tanto no Mali como na zona do Sahel. E, portanto, eu julgo que, de alguma maneira, isto exprime aquilo que se passou na conferência interparlamentar.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhor deputado Lino Ramos, quer se pronunciar, faz favor.
Uma dos elementos que não pertencem ao Bloco Central terem conhecimento do que se passou nesta reunião, acompanhar, obviamente, agradecer
o Bloco Central, né?
Os partidos que participaram nesta comitiva, aliás, acompanhar o Sr. Deputado António Rodrigues até na forma polémica como se concebeu a participação dos partidos nesta conferência. Mas não era sobre isso que eu me queria pronunciar, mas era também acompanhar o deputado António Rodrigues numa preocupação relativamente à utilidade deste tipo de conferências e, em particular, à preocupação que acho que devo transmitir quanto ao rumo que este tipo de conferências e ao rumo que pode produzir no processo europeu. Eu participei nestes dias numa reunião de presidentes dos parlamentos da União Europeia, na qual a senhora Presidente teve uma intervenção, e a dado momento a senhora Presidente apresentou uma proposta objetiva, concreta, determinada, no sentido de dar utilidade prática a esta reunião. Pasme-se que foi chumbada com o argumento, e passo a citar, de que ou não tínhamos legitimidade para aquele tipo de iniciativa porque os governos representam os países, e o segundo argumento, ainda mais caricato do meu ponto de vista, foi que era uma medida política e nesta reunião não se tratava de política e, portanto, não poderíamos apresentar esta iniciativa. O que levou o representante do Parlamento Europeu, por parte de Espanha, a dizer que se não estamos ali a tratar de política, estaríamos eventualmente a tratar de bordados. Fim de citação. Mas isto denota, de facto, a preocupação que eu tenho quanto à construção do projeto europeu e ao impasse que ele está a espelhar, no sentido de termos alguma coisa concreta nestas reuniões em que participamos. É algo que vale o que vale, esta é a minha preocupação, mas esta preocupação quanto ao impasse, esta preocupação quanto ao pessimismo foi uma nota constante em todas as intervenções nesta reunião, e que, a julgar pelo relatório, em particular do Sr. Deputado António Rodrigues, a preocupação dele também vai nesse sentido, que é bastante preocupante que estas reuniões ocorram, vários tipos de reuniões, vários tipos de temas sejam tratados, mas depois não temos traduções concretas deste tipo de reuniões e deste tipo de organizações, o que espelha, de alguma forma, a situação preocupante que vive a União Europeia e o processo de construção da União Europeia. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu creio que sobre este ponto está lançado uma abertura para um debate sobre as organizações internacionais. Eu devo dizer que ia me inscrever, até na sequência da sua intervenção, a experiência que tenho em várias organizações internacionais de tipos diversos. Eu participei na Conferência de Presidentes Interparlamentar, a primeira que houve antes de haver este problema, e devo confessar que considerei uma importância, sobretudo informativa, porque em termos deliberativos, o espaço deliberativo é muito pequeno. O que assisti foi uma intervenção da Sra. Ashton, representante dos negócios estrangeiros da comunidade, e do secretário-geral da NATO. Informações muito interessantes, mas puramente informativa. Participei já em tempos na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da UEO, e aí a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem um papel deliberativo muito importante, desde logo na ratificação e preparação de tratados. De tratados internacionais, sobretudo os tratados que têm a ver com os direitos humanos, portanto é o clube dos direitos humanos que tem um papel deliberativo muito importante, sendo embora um parlamento, e participei enquanto membro do governo nos encontros já entre os ministros da Justiça e da Administração Interna, e aí é importante, muito importante, a capacidade deliberativa dos governos, porque participam nas áreas respectivas, nas mais importantes deliberações legislativas ao nível da Constituição Europeia. Portanto, há naturezas distintas de organizações internacionais a nível europeu. Portanto, mas vale a pena nós equacionarmos e discutirmos a natureza das organizações internacionais que existem na Europa e a sua relevância relativa e a nossa participação e a natureza da nossa participação. Esse é um bom tema e que o Sr. Deputado agora aflorou e que vale a pena aprofundarmos. Eu dava a palavra agora aos Srs. Deputados que queiram escrever sobre este ponto. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu julgo que tem toda a razão relativamente à importância deste debate e, sobretudo, neste momento da União Europeia. Esta conferência interparlamentar decorre daquilo que é o Tratado de Lisboa e que visa reforçar precisamente o processo democrático e de participação democrática dos parlamentos nacionais. E eu julgo que, independentemente das deficiências que possa ter uma organização que acaba, por assim dizer, de nascer, que é esta Conferência Interparlamentar, eu julgo que faz todo o sentido que os Parlamentos Nacionais sejam envolvidos e procurem levar estas suas posições à União Europeia e também aos governos nacionais. Porque eu acho que este relatório, que é um relatório objetivo, e que espalha bem aquilo que se passou nesta segunda conferência interparlamentar, deveria, eu há pouco esqueci-me de dizer isto, e aproveito para dizer agora, deveria inclusivamente ser enviado ao governo para que eles tomassem conhecimento daquilo que se passou, daquilo que se discutiu nesta conferência interparlamentar. Até porque eu acho que neste momento é mais ou menos ideia generalizada de que estamos a assistir a um processo de intergovernamentalização do processo europeu, que é precisamente o contrário daquilo que se pretendia relativamente ao aprofundamento da construção europeia. E se deixa neste processo de construção europeia haver esta participação ativa dos parlamentos nacionais com a representação de todas as forças políticas, eu julgo que este processo estará a ser enfraquecido. E que nós não deveremos permitir que isso aconteça, porque é uma forma de haver um contrapeso, um balanço à força que os governos têm e uma certa excesso de presença que agora o Conselho Europeu e os Conselhos Europeus têm e os Conselhos de Ministros têm em todo o processo, que inclusivamente até o próprio Parlamento Europeu, que tem mais poderes agora do que nunca teve, vê-se naquele processo de codecisão muitas vezes quase relegado e chantageado. E, portanto, este processo ou ou estamos com o processo de construção e aprofundamento da União Europeia e procuramos que haja um aprofundamento da participação dos Parlamentos Nacionais, que é uma forma de dizer, de uma maior democracia, ou então julgo que o próprio processo de construção e aprofundamento sofrerá um retrocesso.
Obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nós estamos na fase de transição de um modelo para o outro, ainda sem percebermos bem como é que ele deve ser organizado. E eu, da mesma forma que o Sr. Presidente, que era membro da Assembleia, por ser membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, era também membro da UEO, havia, digamos, toda uma estrutura sedimentada com modos procedendi, se posso chamar-lhe assim, que permitia a participação dos deputados, até porque eles integravam de uma forma estável determinadas condições e uma mesma Assembleia Parlamentar. Aquilo que nós vemos é que ainda existe uma grande instabilidade de representação, desde logo no âmbito das comissões, estamos nós todos, digamos, num processo ainda não concluído de identificação de quem deve representar. Depois temos também uma representação que é móvel, tão depressa vai um deputado como vai outro, para matérias que normalmente transitam de uma agenda para outra e que implicam algum acompanhamento das questões. E depois também vamos participando nestas conferências sem ter havido uma relação prévia com os membros do governo, que têm também, por sua vez, já assumido compromisso a nível das estruturas próprias da União Europeia. Portanto, em meu entender, precisávamos de colocar na agenda a questão de um ponto final na estabilização da representação parlamentar e depois a adoção de uma metodologia que permitisse uma influência dos deputados, ou pelo menos um conhecimento dos deputados na construção da política nestes domínios, para haver desde logo uma participação nacional nessa construção, e haver uma análise da agenda que pudesse ser feita de uma forma também bastante mais profissionalizada e intensa, para nós próprios podermos mandatar os nossos colegas com as posições que, em função daquela agenda, deveriam assumir em nome do Parlamento Português. Senão isto transforma-se realmente numa coisa que é interessante, porque há sempre coisas interessantes para discutir. Os contactos de corredor, que são sempre importantes, mas que um dia são com uns e outros dias são com outros. E acabamos por ficar com um sentimento de enorme frustração quando poderíamos retirar um proveito muito maior para o país e para o Parlamento se isto tudo fosse organizado de uma maneira diferente. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu creio que este ponto de reflexão é um ponto que está em aberto, naturalmente. Temos agora ainda um ponto que é a carta da Comissão de Defesa Nacional sobre a delegação da Assembleia da República à Conferência Interparlamentar da PESC-PCSD. Srs. Deputados, o que eu pus esta carta aqui, esta questão, nós já tomamos uma posição sobre este ponto, acho que não há nada de novo. Sr. Deputado Lino Ramos, há pouco, com ironia certeira, até levantou a questão da composição, que é um problema que se levanta. E as dificuldades têm a ver com o facto desta conferência interparlamentar ter sido a substituição das anteriores conferências dos presidentes das Comissões de Negócios Estrangeiros e das Comissões de Defesa do Parlamento da União Europeia. E por isso, ter havido aqui uma solução na Assembleia, que é uma solução que é, pelo menos, estranha. Eu, desde que houve esta indefinição, deixei de ir a estas reuniões. O Presidente da Comissão de Defesa tem reiterado a sua posição para que seja consagrada a ideia de que os representantes nesta Conferência Interparlamentar devem ser a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Defesa. É a posição desta Comissão e a posição da Comissão de Defesa que temos reiterado. Estamos pacientemente, eu mais do que ele, porque ele entretanto já escreveu uma carta, à espera que a Sra. Presidente agende este ponto na agenda. Já esteve, foi desagendado por razões atendíveis, o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus teve que se deslocar, todos nós consideramos atendíveis, estamos à espera que a Sra. Presidente agende, e pronto, e todas a paciência tem sempre limites, a prudência tem limites, e pronto, qualquer dia há uma injunção para inscrição na Ordem de Trabalhos das Conferências dos Presidentes, das Comissões, não nos resta outra coisa. Vamos aguardar a nossa linha, e eu só tomei nota aqui deste ponto para dizer que o Presidente da Comissão de Defesa Nacional mandou-nos uma carta, eu provavelmente também mandarei um dia deste uma carta à Sra. Presidente a dizer agende lá isto, porque basta o que basta. Portanto, é só isto. Podemos passar a uma fase superior de intervenção, mas contarei com o apoio do Sr. Deputado, seguramente, e do seu grupo parlamentar. Sra. Deputada Maria de Berlém, ainda sobre este ponto.
Eu só queria pedir que escrevesse uma carta, porque assim, nós temos uma carta do Presidente da Comissão de Defesa. A Comissão de Negócios Estrangeiros revê-se na posição do Presidente da Comissão de Defesa. E acho que o Sr. Presidente deveria escrever uma carta ao Sr. Presidente, dando conta da posição da Comissão de Negócios Estrangeiros. Se não há um documento escrito à defesa, não há um documento, ou melhor, pode até reenviar a carta que foi escrita em 23 de julho de 2012, para, porque são os presidentes, são os mesmos, pensam da mesma maneira, já temos a experiência de mais uma reunião, eu acho que era importante, que era uma forma elegante de pressionar...
Senhora Deputada, o Sr. Deputado e meu ilustre colega e amigo Dr. José Matos Correia tem maior vocação epistolar do que eu. Eu já escrevi duas cartas à Sra. Presidente. Poderei escrever, até para corresponder à simpatia da Sra. Deputada, escrever uma terceira. Penso que nunca escrevi a ninguém três cartas. Nunca escrevi a ninguém três cartas, porque tenho outros meios e outras formas de comunicação. Mas pronto. Vamos. Vou escrever uma terceira carta, sim, senhor. Farei o meu melhor. Senhores deputados, temos aqui dois pontos muito singelos, que é a distribuição de iniciativas. Um é o relatório de Portugal na União Europeia. O deputado, o autor do parecer, deve ser do Partido Socialista. Depois há uma proposta de resolução que aprova o acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a República da Moldova. O relator deve ser do PSD. E depois temos aqui uma questão que creio que poderíamos apreciar também, e portanto isso é distribuir só, é o PSD, que é a deslocação da Comissão. Tem sido reiteradamente colocada entre nós a hipótese de haver uma deslocação da Comissão a um país de língua portuguesa. Naturalmente, a composição é um deputado por cada grupo parlamentar. Nós tínhamos posto à esquerda a tradição da Comissão, essa tradição não se cumpriu no último ano. Acho que há, se nós fizermos a viagem, não em executiva, mas em segunda classe, há condições para fazer uma deslocação. As três hipóteses que há é Angola, o Brasil ou Moçambique. Uma opinião aqui muito rápida com uma ou outra pessoa, dizem-me que a hipótese Moçambique seria a hipótese mais adequada em função das necessidades da política externa, uma vez que é o Brasil, como o Sr. Embaixador do Brasil nos deu conta, há já o grupo de amizade que vai ao Brasil. Angola foi onde esta comissão se deslocou no passado. Dada a importância na política externa de Moçambique, eu creio que nós poderíamos explorar, se os deputados estiverem de acordo, eu pedi aos serviços que explorava as condições de deslocação de uma delegação, as condições do passado, são um deputado por cada... Seguiremos as regras do passado, ver quais são os custos e na próxima reunião nós traríamos esta hipótese, se os seus deputados entenderem que a hipótese de Moçambique é mais adequada. Portanto, se assim for, nós vamos explorar essas hipóteses. Temos aqui dois pontos, então, e não vamos decidir nada sobre isto. Vamos explorar a hipótese de Moçambique e os custos. Nós temos a ato 87 e 88, e há aqui uma questão que temos que decidir definitivamente. As atas da comissão não têm sido colocadas no site e devem sê-lo de acordo com o regimento. Mesmo as atas de presenças dos embaixadores. A ata da presença do Sr. Embaixador do Brasil tem um ou outro ponto, tem dois pontos em que ele fala sobre os estaleiros de Viana e um ponto fala sobre a relação dos empresários portugueses e brasileiros com os empresários africanos que provavelmente, como não vamos mandar essa ata ao ser embaixador e como não temos que fazer uma transcrição absoluta do que ele disse, nós poderíamos, e não se perde, não pôr esses dois pontos na ata. Os seus deputados que leram a ata 88 viram que o ser embaixador fala na ata que lhes foi distribuído, num dos pontos. Eu estive a ler a ata com atenção e como não se... A partir de agora, quando vieram os seus embaixadores, nós temos que lhes dizer que, se eles aceitam, autorizam, que, ponto 1, que as reuniões sejam abertas ou não, a regra das nossas reuniões é que sejam abertas, só se eles disserem que não, eles podem dizer antes que não e eu porei à Comissão, a Comissão certamente estará de acordo. E a questão das atas, em princípio as atas deveriam estar no site. Doutora, tenho aí aquelas correções que eu fiz há pouco.
Presidente, deixa eu ir. Deve estar aí.
Esta. Senhores deputados, é na página 3 desta ata do embaixador do Brasil. Referiu, no entanto, que um dos problemas atuais da Cplp decorre do facto dos empresários portugueses e brasileiros desconfiarem das empresas africanas. Eu acho que manifesto a necessidade e a utilidade em se cortar este ponto, uma vez que a ata não é uma transcrição absoluta do que diz o embaixador e ele não foi prevenido. Depois era sobre o investimento em Viana do Castelo. Ele faz um juízo também sobre o comportamento do Estado português. Também não se justifica que isto venha, até porque ele disse en passant, não é? Os seus deputados estão de acordo? Senhores deputados, então, se estiverem de acordo... Bem, esta ata não é uma ata de transcrição absoluta do que foi dito. Agora, ainda assim, é uma ata demasiado... Não é a transcrição absoluta, não é um diário, não é uma transcrição de tudo que está gravado, mas é uma ata muito extensa. Se os senhores deputados entenderem, faz-se uma ata mais precisa, mais pequena. Senhora deputada Maria de Belém.
Eu peço desculpa por estar sempre a usar a palavra, mas nós temos de ter opinião. E é assim, nós tínhamos decidido que as reuniões da Comissão, ao contrário do que foi durante muitos anos, seriam abertas, a não ser que se considerasse que deviam ser fechadas. E uma das ocasiões em que nós consideramos que deviam ser fechadas era quando vinham os embaixadores nomeados para outros países para garantir que eles falariam connosco à vontade. Eu acho que isso também se justifica muito com os embaixadores de outros países que são aqui ouvidos na Comissão, porque nós temos interesse em saber o que eles pensam sem estar com a reserva do que vai ser transmitido lá para fora e temos que garantir que isto é um espaço de confiança. É evidente que cada deputado pode tirar as suas notas e falo-á se achar conveniente. Acho que, sobretudo, sendo reuniões que são gravadas, devíamos usar a metodologia que se usa em relação às audições dos ministros, genericamente. Foi abordado este tema, é aquele, aquele, aquele e aquele outro, e sem grandes pormenores, para que as pessoas não se inibam quando vêm cá falar connosco, se não têm que vir cheios de cautelas, não dizem aquilo que para nós é importante ouvir, para percebermos os meandros de determinadas decisões. E acabamos por fazer disto um espaço que não é um espaço seguro, que eu acho que é a pior coisa que nos pode acontecer no domínio das relações internacionais, em que há toda uma parte, que é uma parte não explícita, que nem deve ser sequer explicitada, porque decorre da natureza da relação. Portanto, era esta solicitação que eu fazia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Sr. Presidente, eu compreendo e acompanho o sentido geral da intervenção da Sra. Deputada Maria de Belém. No entanto, eu pergunto-me se, em relação a uma questão específica desta ata em concreto, como é que devemos gerir uma situação? Porque entre as várias declarações que o Sr. Embaixador aqui fez, ele acabou às tantas por fazer um statement político ao qual eu atribuo relevância, respeito ao acordo ortográfico. É uma passagem que está na página 7, último parágrafo da ata. Neste caso, ele disse uma coisa que não estava ainda dita por um responsável diplomático brasileiro, e que é a afirmação de que o deferimento do prazo de aplicação ou de transição para a aplicação do acordo, nada disto indicia disposição da parte brasileira para renegociar ou repensar o acordo. Isto é uma novidade, quer dizer, correspondia àquilo que era a nossa expectativa, mas não tinha ainda sido dito preto no branco. E veio um embaixador brasileiro dizê-lo aqui ao Parlamento português. Portanto, eu o que submeti à consideração é que acompanhássemos um sentido geral da sugestão do Sr. Deputado Maria Belém, no sentido de não discriminar os vários pontos com detalhe da declaração do Sr. Embaixador, mas ao referirmos que ele se referiu ao acordo ortográfico, é que puséssemos este parágrafo, porque este parágrafo parece-me ser um parágrafo politicamente relevante.
Srs. Deputados, nós vale a pena, uma vez que estamos neste ponto, tomarmos decisões para o futuro, decisões precisas. A regra da Comissão, que foi aprovada no início dos trabalhos, é que todas as reuniões são abertas. E, portanto, a exceção é serem fechadas. Claro que nós podemos definir, com a Comissão, que a recepção aos embaixadores que são fechadas. E pronto, que as recepções aos embaixadores são fechadas. E, portanto, isso podemos definir nós essa exceção à regra geral da abertura, a menos que eles nos manifestem interesse a que sejam abertas. Portanto, isso será sempre perguntado ao embaixador, se o embaixador quer aberta, a regra é fechada, quer aberta ou fechada. Pronto. Portanto, isso pode ser uma regra que, se os deputados estiverem de acordo, que nós seguiremos. As regras são precisas, pronto, são democraticamente estabelecidas, são precisas. Segundo ponto, esta ata em concreto, que tem um interesse político que foi agora relevado, específico, quanto ao acordo ortográfico. O que eu sugeria então, e uma vez na lógica de que a reunião é reservada e não foi dito nada ao embaixador, que nós fizéssemos uma ata ática, muito no osso, e que esse ponto, este último parágrafo, como tem relevo político e não cria dificuldades nenhumas ao embaixador, pelo contrário, ele fê-lo com solenidade, nós inscrevêssemos este ponto, que é aquele que é relevante para o Estado português, que é, a partir do finalmente, quanto ao acordo, mantermos isto. Se os deputados estiverem de acordo, isto vai ao encontro dos interesses que estão aqui em jogo, e este último interesse é o interesse do Estado português particularmente relevante. Quanto aos sites, as atas têm que estar nos sites, portanto, temos um problema da ata das vindas dos embaixadores. Como elas vão ser áticas, não há problemas de estarem nos sites, não é? Pronto.
Não seria desinteressante, peço desculpa, não seria desinteressante, antes da aprovação da ata, mandar ao embaixador, aos embaixadores respectivos, para saber se eles se revêem também, não é? Porque assim, as atas não são só da reunião.
Se são atas, vão lá ver, se forem atas, a transcrição integral, isso faz sentido. Se forem atas curtas, não faz sentido. Portanto, se, a partir do momento em que nós decidimos que são as vindas dos embaixadores, fazemos atas curtas, se as atas tiverem algum ponto sensível, esse gesto de cortesia faz sentido antes de ser aprovado na comissão.
Sim. Depois, com uma carta, a agradecer a vinda, porque temos que agradecer sempre a vinda do embaixador.
Srs. Deputados, está encontrado aqui um modus faciendi entre todos nós. Há aqui um outro ponto. A aprovação das atas será feita nestes termos. Outros assuntos, que é sempre muito frequentado, este tema para alguns dos nossos ilustres colegas. Faça o favor. Senhora Deputada Maria de Belém, não há ninguém. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.